Esse episódio do podcast Voz da UFRJ foi produzido pelos alunos Alberto Ribeiro, Malena Grova, Aline Soares, Ana Carolina Santana de Lima, Fantine Bruna, Sara Cerejo e Júlia Barbosa.
Olá, sejam bem-vindos ao podcast Voz da UFRJ e nós, nesse curto episódio, vamos falar do OS número 13, Combate às Alterações Climáticas. Bom, para introduzir esse tema, gostaria de perguntar para minha querida amiga Aline. Amiga, o que são as alterações climáticas?
Segundo a própria ONU, as mudanças climáticas são alterações a longo prazo no clima da Terra. O aumento da temperatura, alterações na quantidade e nos padrões de chuva e eventos climáticos mais extremos são alguns exemplos dessas alterações, que, cá entre nós, são causados principalmente por coisas que a gente faz.
Existem diversas formas de perceber as mudanças climáticas, que são fenômenos decorrentes do aquecimento global e das alterações nos padrões climáticos ao redor do mundo. Temperaturas elevadas, aumentos da pluviosidade, exemplos recentes, Rio Grande do Sul, Petrópolis, Mimoso do Sul. Assim como o maior período de seca e derretimento de geleiras polares, são alguns exemplos das mudanças climáticas que ocorrem hoje em dia.
Mas será que isso fica restrito aos exemplos mais afastados de nós? Como é possível perceber essas alterações no nosso dia a dia? Bom, alguns exemplos são os alagamentos das áreas urbanas, os deslizamentos e desabamentos das barragens, como no Rio Grande do Sul. Ou seja, as mudanças climáticas deixam marcas no nosso dia a dia, que muitas vezes a gente diz que é uma tragédia, um desastre natural, sendo que na verdade é culpa nossa. E aí, Júlia, como é que a gente podia fazer para suavizar esses efeitos?
O uso de álcool como combustível nos carros, ao invés de gasolina e diesel, diminuiu o desperdício de alimentos, água e outros recursos naturais, assim como apoiar projetos de reflorestamento, conservação de áreas verdes e preservação da biodiversidade, são maneiras de evitar ou suavizar essas mudanças.
Como podemos prevenir e amenizar os riscos nas cidades?
Qualquer dano que é feito por uma alteração climática é muito prejudicial à nossa sociedade. Porém, há maneiras de amenizar essas tragédias. Bom, Rio de Janeiro é um exemplo de prevenção de riscos climáticos. O prefeito Eduardo Paes, ele foi pioneiro na criação do Centro de Operações Rio, porque ele consegue prevenir vendo a meteorologia, por exemplo, criando pontos facultativos, como aconteceu esse ano, para que a população não saia de casa, evitando maiores tragédias. Outra coisa que é boa para prevenir riscos, também no Rio de Janeiro, foi a criação do reservatório na Praça da Bandeira, uma região que alagava demais, mas com a criação desse piscinão, começou a ficar mais tranquilo a passagem por lá em dias de chuva. Outra coisa que é de suma importância são as campanhas de conscientização públicas, para que todos possam entender a urgência e a necessidade de tomar cuidado com fortes chuvas, o calor excessivo e qualquer outra consequência que possa ser feita devido às mudanças climáticas, que são cada vez mais constantes no nosso cotidiano.
Mas diz aí, Fantine, o que ajuda a agravar essas mudanças?
Emissões de gases, efeito estufa em geral. Os gases de efeito estufa são aqueles que interagem com a radiação solar e contribuem para o efeito estufa, como o dióxido de carbono, o gás metano, o óxido nitroso, o ozônio, a queima de combustíveis fósseis e o desmatamento de regiões tropicais, como a Amazônia.
O que é racismo ambiental?
Bom, o racismo ambiental refere-se à desigualdade e injustiça ambiental, que afetam de forma desproporcional comunidades racialmente marginalizadas e de baixa renda. Isso ocorre quando essas comunidades são mais expostas à poluição, desastres ambientais e falta de acesso a recursos naturais e espaços verdes, além de serem menos beneficiadas por políticas ambientais e de sustentabilidade. Essa expressão destaca como fatores raciais e socioeconômicos influenciam a distribuição de riscos e benefícios ambientais.
Depois disso tudo, que tipo de mudanças nós esperamos ver daqui para frente? Saca só o projeto da Fórmula 1. Segundo o site exame.com, na próxima temporada, os fãs de Fórmula 1 vão acompanhar um passo importante na história da modalidade. Os carros passarão a correr com combustível E10, com 10% de etanol misturados ao combustível fóssil, um aumento considerável na proporção de biocomponentes, que hoje é de 5,76. Mas segundo o site grandepremio.com, a Fórmula 1 relata avanço na redução das emissões de carbono, mas segue longe da meta para 2030. Ou seja, o que a gente espera ver no futuro é o aumento desses projetos por parte das grandes empresas. Bom, se você chegou até aqui, eu quero te agradecer por ouvir o nosso projeto e te dizer para ficar ligado nos próximos episódios do Vozes da UFRJ. Muito obrigada!